governo Lula iniciou a semana com uma bomba para desarmar. Uma bomba para ser votada no Congresso Nacional e que está prestes a explodir o orçamento deste ano. Segundo o governo, estes projetos em tramitação podem gerar despesas adicionais de 70 bilhões de reais aos cofres públicos apenas este ano. A detonação maior viria de um projeto patrocinado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a chamada PEC do Quinquênio. Uma proposta de emenda à Constituição que concede a integrantes do Judiciário o direito de receber um bônus a cada 5 anos de trabalho.
De acordo com o texto, a parcela não estará sujeita ao teto constitucional de remuneração do serviço público e será calculada tomando como base 5% da remuneração a cada 5 anos, até o limite de 35%.
A estimativa é que pagar essa fatura custaria aos cofres públicos cerca de 40 bilhões de reais. Esses 40 bilhões seriam pagos a somente cerca de 32 mil beneficiados, entre magistrados e integrantes do Ministério Público, segundo um estudo do CLP, o Centro de Liderança Pública. A votação da PEC deve ocorrer nesta quarta-feira.
Carreiras que têm poder de pressão, em particular o judiciário, mais em particular ainda a cúpula do poder judiciário brasileiro, ignora o fato de que ocupa o 0,1% da pirâmide de rendimentos do Brasil. E aí se quebra um país, se quebra a Previdência, se destrói as estruturas de gestão de equipes para atendimento desse 0,1%.
No fundo, o que essa emenda visa aqui criar é uma racionalização disso. Um adicional, um benefício, com critérios objetivos para estruturar melhor essas duas carreiras, deixá-las atrativas.
Mas a PEC do quinquênio é só uma das bombas que estão na mão do Congresso e podem fazer um estrago nas contas públicas. Há também o chamado PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O formato do programa já foi criticado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas nos bastidores, o valor parece já ter sido acordado com a pasta.
Muitas empresas foram criadas depois da pandemia, né? Então você tem uma série de inconsistências no PERSE que foram amplamente reconhecidas pelos líderes. E aí fizeram sugestões de como blindar o programa para não haver esse tipo de sangria e trazer para patamares que sejam suportáveis mediante compensações.
O projeto tem relatoria da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que estabeleceu um custo de 15 bilhões de reais para o incentivo no período de 2024 a 2026.
E o ponto final da discussão foi a seleção de 29 quinais que foram acordados no Colégio de Líderes e que, naturalmente, segue para plenário sem destaque, sem emendamentos, numa possibilidade de acordo.
Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado.
Entre as pautas que geram preocupação está também a desoneração previdenciária de municípios. E enquanto as bombas vão sendo armadas, a relação do Executivo com o Congresso segue ruim. Especialmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que declaradamente rompeu com o articulador político oficial do Planalto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente.
A gestão petista tenta agir em várias frentes para conter o impacto das propostas do Legislativo sobre as contas do Executivo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou sua volta ao Brasil dos Estados Unidos para fortalecer essa articulação com o Congresso. E o próprio presidente Lula já sinalizou que deve conversar com os presidentes das casas do Congresso esta semana.
Ou seja, a briga é o normal da divergência política num Congresso Nacional que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente, e a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Então eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional.
Entretanto, essa batalha para manter o equilíbrio fiscal fica a cargo do ministro Haddad, que nada contra uma corrente de declarações de Lula. A última foi nesta terça-feira, quando Lula criticou o foco em superávit primário, enquanto o governo é criticado por não apresentar um plano de corte de despesas para conseguir equilibrar as contas públicas.
Aqui no governo federal é muito desagradável, porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Não é possível. E isso inibe a gente, porque a gente começa o nosso orçamento pensando no que você tem que deixar de reserva para pagar. A última coisa que a gente pensa é o que investir. Vai investir o que sobrar.
Também na terça-feira, Lula disse que o governo prepara um aumento de salário para todas as carreiras. O presidente defendeu a greve dos servidores públicos, mas indicou que os aumentos salariais não devem atender totalmente à demanda dos trabalhadores. E para entender como essas e outras pautas no Congresso podem impactar as contas públicas, eu converso agora com o professor de economia do IBMEC Brasília, Renan Silva. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, Emanuel. Satisfação estar aqui com você. Agradeço o convite.
Bom, professor, o governo está extremamente pressionado em relação à equalização das contas públicas. Recentemente anunciou revisão da meta fiscal, né, que desagradou muita gente, os agentes econômicos também. E agora sofre com a artilharia pesada do Congresso Nacional, o que pode comprometer ainda mais o orçamento. E é o caso da PEC que garante o retorno do quinquênio para algumas das categorias mais privilegiadas do funcionalismo público. Comece te perguntando, professor, por que pautas como essa ainda prosperam no Brasil? E em relação a essa PEC do quinquênio, qual é o impacto que ela pode ter se aprovada no Congresso?
Olha, eu vejo assim, né? No Brasil a gente tem um desequilíbrio, né, que parte assim daquele desenvolvimentismo, né? É o eterno desenvolvimentismo. Então a gente tem um histórico muito ruim em relação a isso, que vem já de muito tempo, né? O JK foi assim, né? O governo militar também foi assim, no primeiro governo Lula também foi assim, só que foi via consumo, na verdade, né? Onde teve a alavancagem ali da dívida das famílias, ou seja, o Estado ele se coloca como o indutor da economia, e isso, ao mesmo tempo que ele tem, né, os louros, né, de ser o indutor, né, de ter o poder econômico, né, também acaba assumindo todos os riscos pelos erros, possíveis erros que ele comete. Então, assim, sempre fica assim, aquele sobressalto sobre a possibilidade daquela economia de compadril, né? Por que que o governo quer, na verdade, ter o domínio sobre essas tomadas de decisões e dos investimentos, assumindo esse risco? Esse é um problema. Então, o que acontece? Na medida que, desde o primeiro dia do governo, ele remonta essa história e se reafirma como o indutor da economia, assim, isso falado e reafirmado, eu posso até lembrar, por exemplo, na posse do Aloysio Mercadante, quando ele assumiu o BNDES, por exemplo, o quanto ele foi enfático, né, de que o BNDES voltaria a se alavancar e tudo mais. Então, isso fica bem claro. Agora, para você sustentar essa situação, você tem ali que defender os seus entes, né? Você tem que defender a máquina pública que fomenta, sustenta a viabilidade do próprio governo ali, incluindo também o Congresso, né? Já de início a gente teve uma coisa bem ruim, assim, porque não era recomendado, dada a severidade, né, da nossa dívida pública, já saímos com uma ré ali da PEC de transição,
sim,
né, que foi aprovada tranquilamente ali pelo Congresso, ali, que já encheu os olhos ali com aquela possibilidade. Então, agora o que eu vejo é assim, essa vontade, essa vocação de atender esses entes, olha, eu te apoiei, agora eu preciso da contraparte.
Uhum. Bom, até em cima dessa questão que o senhor coloca, né, do desenvolvimentismo, nessa própria terça-feira, o presidente Lula afirmou que no Brasil tudo é gasto e a única coisa que parece investimento é superávit primário. Esse vocalizado descompromisso com o equilíbrio das contas públicas, seja de onde vier, seja do Planalto, da figura do presidente ou mesmo do Congresso Nacional, pode nos levar para onde? Há um risco de quebrarmos, professor?
Olha, sempre há um risco, né? Sempre há um risco. A vigilância ali é alta porque nós já temos traumas relacionados a isso, né? Traumas importantes, década de 80 e 90, né? Qual que foi a pior, né? Qual que foi a década perdida? Eu acho que foram as duas, na verdade. E tivemos ali graves consequências com um processo de hiperinflação, inflação inercial, inclusive, né? Inflação de Segunda Guerra Mundial, e tivemos um processo duríssimo, né? De favelização, aumento da pobreza, assim, e isso que a gente não pode esquecer. Então, realmente, depois do advento do Plano Real, constituiu-se algumas travas de segurança, como o tripé macroeconômico, tudo mais, para evitar essa tragédia. Mas apenas essas regras monetaristas, elas não são suficientes, né? É necessário que a condução da política fiscal mantenha a disciplina e a austeridade necessária para que não falte recurso, até mesmo para os programas sociais já contratados, né? Então, como a gente está num patamar agora de endividamento maior, mais elevado, já atingimos aí 75,5% do PIB, e o próprio Banco Central, pelo seu último relatório de inflação, já aponta que esse endividamento pode ir, daqui um ano, dois anos, ir até 86% antes de melhorar. E aí é um risco muito elevado, porque nossa taxa de juros mediana é muito alta, sempre foi muito elevada. Ah, mas a Selic vai cair para 10%, 9,50%, não é suficiente. Em cima de um endividamento muito maior, esse risco realmente de um desequilíbrio mais profundo levando a novas emissões de dinheiro e até mesmo a quebrar, ele aumenta. E por isso que os economistas, os mais experientes, têm sido muito contundentes e duros com essa perspectiva de voltarmos lá para a década de 90.
Professor, há uma crônica dificuldade, e como o senhor até destacou, com raízes históricas, há uma crônica dificuldade em cortar na própria carne. Em que medida uma reforma administrativa poderia ajudar nesse sentido? De onde é possível tirar para ajudar nessa questão de ter fôlego nas contas públicas, professor?
Olha, diante desse cenário, é necessário cortar, né? Então, assim, se a gente olhar para a estrutura de despesa do governo, tá, nós temos ali que 55%, depois da reforma, 55% das despesas obrigatórias do governo advém da Previdência, né? E 25% é o segundo maior gasto, vem da área administrativa. É muito elevado, é muito alto. Então, somando aí, nós já temos 80%. Exato. Depois nós temos o Bolsa Família, o LOAS, e tudo isso é obrigatório, né? Ou seja, se o executivo fosse um pagador de boleto, né? Se não pagar, é impeachment, porque é obrigatório. Do lado do discricionário, né, que é aquele investimento que você tem alguma liberdade, nós temos a educação, ali com mais ou menos 3%, para fechar a conta, vamos colocar 4%, e investimentos, de fato, né, infraestrutura, tal, 1% apenas. Então, primeira coisa, né, já saindo um pouquinho da sua pergunta, mas vale a pena. Uhum. O educacional, ele não deveria estar nos funcionários, né? Se a gente depende da economia do conhecimento, ele deveria estar no lado obrigatório. E da onde você tiraria para você sustentar esse investimento, de fato, em educação, para nos tornarmos mais competitivos, para fazer frente aos asiáticos e etc., né? É claro que você precisa enxugar a máquina e logo olha-se para o administrativo. Então, há bastante espaço. Aí sim vem aquela dura crítica que o administrativo não deveria estar no obrigatório, no discricionário. É como uma empresa, por exemplo. Tem uma hora que você está vendendo menos, está arrecadando menos, no caso do governo, na arrecadação de impostos. Na hora que o PIB cede alguma coisa, como é que você vai manter o mesmo patamar de salários e com correções desejáveis pelos entes que apoiaram o governo? Então, fica uma dicotomia, né? Fica uma coisa completamente perigosa, inviável. Então, agora, mudar nessa estrutura das contas, hoje não vejo ninguém comentando isso. Eu acho que é politicamente tão arriscado você mexer nessa estrutura aí, que realmente ninguém se atreve a mexer, assim como foi muito difícil fazer uma reforma parcial na Previdência.
Que já está pressionada de novo, aliás, né, professor?
Já está pressionada, porque não foi a contento, ela demorou 30 anos, veio com muito atraso e acabou não sendo assertiva como se desejava. E também por que que isso acontece também? Porque nós temos também outra doença grave, né, na economia brasileira, que é uma indexação cruel. né, das contas. Inclusive, tanto na Previdência quanto nas contas. Ah, mas eu não vou corrigir o rendimento do aposentado? Não, não é bem isso. Você vai corrigir mediante o possível, né? Agora, se você simplesmente infla os salários, né, o poder de compra ele não sobe, não. Isso não é verdade, né? O poder de compra ele sobe com a valorização do dinheiro, do seu poder de compra, com a inflação controlada, com juros controlados. Aí sim você está ganhando mais dinheiro. E não nominalmente, né? Uhum. Você tem uma conta inflada para depois ser dragada pelas taxas de juros absurdas e pela inflação absurda também.
O governo apostou desde o princípio muito nas receitas, até obteve algum sucesso, mas ainda há onde buscar mais arrecadação, já que é um governo que sinaliza que não vai cortar na própria carne, professor?
Olha, alguns desequilíbrios existiam e existem, algumas correções podem ser realmente feitas, né? Havia esse espaço, só que nós temos um problema crônico também, que são os impostos inadequados. Eu falo inadequado porque é possível você encontrar uma carga tributária, mundo afora, até maior do que a nossa. Só que quando você relaciona com a nossa renda, tá, okay, ela é bastante inadequada. Então, assim, ela é mais alta nos países cuja renda per capita está acima de 10 mil dólares. Uhum. Então, no nosso caso, o que acontece é que os impostos pesam tanto que as empresas estão aí do jeito que a gente está vendo. A gente vê setor de aviação sofrendo, a gente fala, ah, o varejo está ruim. Está ruim há muitos anos. Ah, as lojas americanas quebraram. Não, não foi só a loja americana que quebrou. Foi a Arapuã, o Maspin, a Sears, as casas pernambucanas lá atrás, a antiga, e etc, etc. Então, tudo vai quebrando. A gente tem um caso emblemático da Varig e assim vai. Então, adianta você cobrar muitos impostos e não conseguir receber esses impostos, porque ficam lá contingenciados, né, com empresas que estão falidas já? Essa aqui é a questão. Da onde viria, então, mais arrecadação? O ideal na reforma tributária, no cômputo, você tem que reduzir, na verdade, os impostos, gerar um ambiente de negócio mais saudável para arrecadar mais e não simplesmente puxar a corda que já está no pescoço, entendeu? Então, não é nem corda no pescoço, é o joelho no pescoço, né? Nós estamos sem ar, sem oxigênio, mas o que se viu é o quê? Uma adaptação lá do teto do gasto para que o governo possa, em alguns momentos, gastar mais, inclusive, aumentando seu risco, né? Porque depois que a arrecadação cai, você tem despesas contratadas e sufocando ainda mais via impostos. Agora, é verdade que alguns desequilíbrios existem e poderiam ser corrigidos.
Sobre estados e municípios, professor, muitos deles, com o Pires na mão, eles podem acabar também fazendo orçamento sangrar mais?
Também é um caso muito parecido, né? É um case replicado, né? O que acontece no federal acaba acontecendo também nos estados e municípios.
Até porque, só para acrescentar uma coisa, muitos casos, que a gente já viu essa cena dezenas de vezes na história brasileira, eles vão recorrer ao Congresso Nacional, que vão buscar maneiras de socorrê-los, não
é? É, perfeito, porque, né, você tem ali os repasses sendo controlados pela federação e o dinheiro está lá, então tenta se equacionar por ali. Mas a questão é que, por exemplo, né, o desequilíbrio mais comum que a gente tem em estados e municípios é justamente na folha de pagamento, com folhas extremamente onerosas que também têm esse viés político, né? Então, o exemplo que nós tivemos agora, que o ICMS, né, para você melhorar a atividade econômica, ele foi reduzido por um acordo, né, de cavalheiros, vamos dizer assim, né, para se socorrer um pouco a população do problema da Covid e do pós-Covid, onde a gente chegou no piso de um ICMS de 17%. Agora, imediatamente, já foi reonerado. Por quê? Eles já estão com esse desequilíbrio batendo na porta e já ameaçando realmente um problema futuro, que eles queriam algum tipo de compensação. Mas esse problema existiria se tivesse mais austeridade também na administração pública do outro lado. Então, de novo, né, essa gestão por viés político, eu diria assim, uhum, né, superando ali a ciência econômica e tudo mais, ela é muito arriscada e permanece conforme a história recente aí que nós temos.
Só para a gente fechar, professor, em que medida o governo pode esperar que o desempenho da economia ajude nessa questão das contas públicas? Há algo a se depositar nesse sentido?
Olha, nós temos aí algumas melhorias que a gente vem observando depois de mais... tivemos mais uma década perdida, né? Então é natural que você tenha ali uma atividade melhorando, né? Então você tem agora um espaço, realmente um juro real aí muito alto, mas um espaço para cair os juros, ameaçado, claro, né, por esse novo desequilíbrio fiscal, como você comentou, mas a gente tem algum espaço, a gente já vê ali, né, o emprego melhorando, de fato, a renda também melhorando. O que pesa hoje muito na conta é o endividamento da família, e é isso que eles esperam muito equacionar. Agora, equacionar via subsídios ou programas especiais também é perigoso. 60% do PIB advém do consumo das famílias, quando você monta ali a conta, historicamente, né?
Uhum.
Então, o que acontece? Como a família está extremamente endividada em patamares recordes, já era patamar recorde ali em 2016, 2017, no fim do período Dilma, ok? Mas com a Covid houve um buster, né? Quer dizer, um agravamento e entralacou o consumo. E por isso a gente tem uma dificuldade de crescer muito grande. O governo, na contraparte, quer, até de uma forma assim, com muita ansiedade, de novo, né, fazer um desenvolvimentismo via consumo. Isso aí é muito evidente. Como foi de 2013 a 2010.
Despejar crédito.
Despejar crédito. Alguns números ajudam, né? Então, por exemplo, ali em 2003, o crédito no Brasil representava 15% do PIB. E depois, lá em 2010, já era 55% do PIB. Só que com uma taxa de juros no cartão de crédito de 470% ao ano. É como se jogar os cordeiros aos lobos, né? Essa é a questão. E agora tenta desarmar essa bomba também forçadamente, né? Que deveria ser desarmada via crescimento, via emprego. Então, por exemplo, temos esse programa, né? O Desenrola. Agora tem o Desenrola da pessoa jurídica. Tudo isso é válido, mas isso tudo vai pesar na conta do governo também, como impostos invertidos, né? Subsídios ou esquemas de subsídios pontuais.
Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Renan Silva, professor de economia do IBMEC Brasília, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela conversa, professor, e até uma próxima.
Eu que agradeço, Manuel, foi uma grande satisfação e eu fico à disposição para uma próxima vez.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 24 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.